Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia em Atos capítulo 19, versículo 1. Vou encorajar você a caminhar de novo com a sua Bíblia, começar a trazer a sua Bíblia para o culto, para fazer anotações. Se você faz essas anotações no seu celular, anote aí, mas se puder trazer um caderninho junto, tem um nome melhor para isso, Moleskine, porque cada vez que nós nos reunimos aqui e a palavra de Deus é lida e explicada, é uma oportunidade incrível para Deus falar aos nossos corações. E uma maneira importante para você lembrar disso é anotar. Passa um ano, dois, cinco, dez, e você vai ler aquelas anotações e vai lembrar que naquele dia Deus falou coisas específicas para você, amém? Então, Atos capítulo 19, versículo 1, diz que enquanto Apolo, um dos discípulos, estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões, Corinto era uma cidade, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar à cidade de Éfeso, no litoral, onde ele encontrou lá alguns discípulos. Foi uma surpresa para ele encontrar discípulos lá, e ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? É sobre isso que eu vou falar hoje. A mensagem tem a ideia de equilibrar o nosso conhecimento e o nosso entendimento, e nas próximas semanas nós vamos entrar mais profundo sobre conhecer o Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que hoje você pode ter surpresas à medida que a mensagem é lida, à medida que a Bíblia é lida, que você tem uma compreensão maior disso. Eu tenho certeza que a sua vida pode mudar completamente a partir de hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por hoje, muito obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado pela tua doce presença, obrigado pelo teu amor por nós. Senhor, obrigado pela obra que tu tens feito em nossa vida, Senhor. Tua palavra diz que é tu quem começa e tu és fiel para completar essa obra em nossa vida. Eu te agradeço porque tu estás fazendo uma obra na vida de cada um aqui hoje. E à medida que lemos a tua palavra, eu oro para que o teu Espírito toque os nossos corações e nos transforme, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, eu amo esse tema. E no início da igreja, os primeiros anos, os temas que eu mais preguei, quando eu vou olhar minhas anotações, foi sobre graça, a graça de Deus, e sobre o poder do Espírito Santo. Eu acredito que essa série, que já desde o início do ano eu quero tentar encaixar ela, eu acredito que ela pode promover e provocar mudanças nas nossas vidas. Quando eu tomei uma decisão por Jesus, e ela foi muito consciente, eu tinha entre 6 e 8 anos, eu não sei, eu sempre ligo quando eu vou contar o testemunho para minha mãe, para saber que idade eu tinha, então para eu não errar, eu tinha mais ou menos isso. Eu lembro desse culto, o pastor fez o convite de salvação, era uma igreja pequena, uma igreja batista, não iam muitos visitantes, naquele dia eu e um outro rapaz aceitamos Jesus. Eu me lembro de uma convicção no meu espírito. Algumas pessoas me olhavam e até acho que fizeram comentários do tipo: tu não precisava estar aí porque tu já é um crente. Mas eu lembro de algo diferente naquele dia. Eu tinha uma percepção diferente. Uma convicção tomou conta do meu coração a ponto de eu acreditar que eu tinha muitos pecados no auge dos meus 6 ou 8 anos. E algum tempo se passou. Quem cresce na igreja participa de tudo, de teatro, de leitura de poesia, de jogral. E tinha esse evento no dia das crianças. Eu chuto que eu tinha alguma coisa próxima a 11, 12 anos. Eu tinha um texto decorado que finalizaria todo aquele dia de apresentações, uma espécie de conclusão, de mini pregação. Não duraria mais do que 3 minutos, imagino eu, mas eu já tinha decorado ela. E quando eu comecei a falar, eu tinha levado muitos amigos naquele dia, e quando eu comecei a falar, eu senti algo diferente. Eu já tinha decorado aquelas palavras, eu já tinha falado ela muitas vezes, mas agora parece que elas ganharam vida no meu coração. Eu comecei a me emocionar, eu de fato comecei a falar e chorar ao mesmo tempo, mas era um choro diferente. E eu me lembro que a minha professora ficou meio preocupada que eu não concluísse aquela apresentação, e ela veio do meu lado, me deu a mão, E ela também foi contagiada por aquilo, então eu falava chorando do amor de Jesus, que ele morreu pelos nossos pecados, por isso nós temos uma nova vida. Eu lembro nitidamente disso, e eu lembro que ela começou a chorar, porque eu tinha uma emoção na voz. Uma convicção, um sentimento, eram palavras comuns, decoradas, mas elas ganharam vida agora. E anos mais tarde, essa experiência que começou gradativamente na minha vida, ela tomou uma proporção maior. Nós estávamos, eu tinha talvez uns 17 anos, éramos quatro amigos, crentes em Jesus, orando, buscando a Deus, lendo a palavra, jejuando. A gente queria a presença de Deus mais do que tudo na nossa vida. E agora nós estamos na casa de um desses amigos, uma casa de dois andares, a gente estava no segundo andar, os pais dele tinham ido para a praia, e a gente começou a tocar violão e cantar, e adorar a Deus, e começamos a ler a Bíblia juntos. A gente era jovem crente nerd. A gente queria ler a palavra, queria cantar, queria adorar a Deus. Em um dado momento, eu tive de novo uma impressão no meu coração e uma convicção. E eu fiz uma pergunta, nós estávamos em quatro. E a pergunta é essa: um dos dons que o Espírito Santo distribui, dependendo daquilo que você crê, mas Paulo fala sobre nove dons distribuídos pelo Espírito Santo. Um deles é o dom de línguas, o dom de falar a língua do Espírito, ou a língua dos anjos, ou a línguas estranhas. Alguém aqui veio da quadrangular, da assembleia, ou de alguma igreja pentecostal, levanta a mão aí, deixa eu ver, sabe do que eu estou falando? E aí eu fiz a pergunta: alguém aqui não recebeu o dom de falar pelo Espírito, o dom, a língua dos anjos, ou a língua do Espírito, seja lá, eu quero falar línguas estranhas, é isso que eu quero falar. E aí, você que está visitando, depois pergunta para quem te trouxe, ele vai explicar melhor. E aí, o que aconteceu? Três falaram assim: não, eu e mais dois, eu sim, mas um deles não. E eu tinha uma convicção no meu coração que nós deveríamos orar por aquilo, mas toda vez que nós vimos alguém receber dons com uma evidência clara como esse, pastores estavam orando, líderes estavam orando, em um culto, ou em um retiro, ou um chamado para o altar eventual. Eu nunca tinha visto pessoas comuns orarem umas pelas outras, e alguma coisa começa a acontecer. Soava até uma heresia a gente querer orar por aquilo. E eu me lembro que eu disse: vamos orar por isso então. E um deles olhou e falou: acho que a gente não pode orar por isso, a gente não tem essa autoridade. Mas havia uma convicção no meu espírito, nós começamos a orar por ele. Passaram-se alguns minutos, ele recebeu o dom de línguas, e ele levantou, começou a falar, começou a gritar, começou a chorar. Para nós foi como se fosse um gol do Grêmio no Grenal, nós começamos a pular, aí a gente começou a gritar. Eu já falei bem do Inter na semana passada, então deixa eu falar de volta agora, voltar ao meu estado normal. E nós começamos a vibrar e começamos a tocar violão. Aquilo era algo surpreendente. Como que isso foi acontecer com meros mortais? Eu entendi que o Espírito Santo, ele podia se mover com qualquer pessoa, independente da idade, independente do título. E algo sobrenatural aconteceu naquele dia. É que parecia que quando a gente estava assim, a gente sentou na sala, extasiados daquela experiência, a gente olhou, já estava amanhecendo. Horas se passaram e nós não havíamos percebido. E naquele dia eu entendi melhor, ou aprofundei um pouco mais, a minha experiência com o meu amigo mais importante, o Espírito Santo. A partir dali eu comecei a buscar cada vez mais, comecei a desbravar cada vez mais experiências. Isso me levou inclusive a ir para outras igrejas onde essas manifestações eram mais evidentes. E aí eu voltei correndo de volta para a mesma igreja de onde eu saí. Agora, a grande questão que me leva a pregar isso nessa noite, e pregar uma série sobre isso, é que Jesus, na noite que foi traído com os discípulos, ele disse: eu estou indo embora. Ele anuncia sua morte, mas eu vou deixar com vocês, eu vou pedir que o Pai envie um Consolador. João, na sua versão, na sua carta, ele é um pouco mais profundo, ele diz que Jesus fala: é bom para vocês, é bom que eu vá, porque só dessa maneira outro Consolador será enviado. Outro, no grego, significa um idêntico a mim, um igual a mim, outro, mas igual a mim. E a Bíblia está repleta de informações. Atos capítulo 1, Jesus diz para o... É o texto onde diz que Jesus diz para que eles aguardem, que eles esperem em Jerusalém para receberem o Espírito Santo. E no capítulo 2, essa festa de Pentecostes, onde eles estão todos reunidos em um único lugar, eles não sabiam o que era isso, eles não sabiam o que era esse outro conselheiro, esse outro consolador, ou o que seria o Espírito Santo, e eles estão lá e em Pentecostes eles recebem de uma maneira que jamais provavelmente tinham imaginado, e Pedro começa a pregar e diz: está disponível para todo aquele que crê. O Espírito Santo está disponível, e as epístolas todas, os livros todos na Bíblia falam do impressionante poder, ou a impressionante vida que nós recebemos no momento que o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Poder sobre o pecado, poder e possibilidades de viver experiências e dons espirituais pelo simples fato do Espírito Santo vir morar em nós. A grande questão é essa, que alguns cristãos vivem como se não tivessem recebido o Espírito Santo. Muitos, nesse exato momento, no nosso país todo, alguns de nós, alguns vivem como se não tivessem recebido. E antes que você pergunte, será que isso é verdade? A Bíblia está cheia de histórias. Eu vou ler só dois versículos do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, 9. Ele diz: entretanto, vocês não estão mais sob o domínio da carne, da sua vontade, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. 1 Coríntios 6, 19, ele diz: por acaso vocês não sabem agora que vocês, o corpo de vocês, é o santuário do Espírito Santo que mora dentro de vocês, ele habita dentro da vida de vocês. E a pergunta é essa nessa noite: se ele habita dentro da nossa vida, deve haver alguma diferença de quando ele não habitava? Estou certo ou não? Então pense num exemplo muito bobo, ok? Só para ilustrar essa pergunta. Pense se por um acaso eu jogasse futebol ainda, mesmo que informalmente, toda semana com os meus amigos, e em um dado momento eu dissesse: olha, eu recebi o Espírito Santo, Deus veio morar dentro de mim, e eu recebi uma capacitação especial para jogar futebol. E na outra semana, quando eu fosse jogar, eles esperariam que as coisas melhorassem. Meu chute deveria melhorar, minha velocidade deveria melhorar, a minha habilidade precisaria melhorar. E se ela não melhorasse, no final dessa partida, eles poderiam questionar a eficiência ou a veracidade desse meu encontro com Deus. Assim é com cada um de nós cristãos. Nós recebemos o Espírito Santo para vivermos uma nova vida, diferente da velha. Então, se os de fora da igreja não percebem uma mudança significativa na nossa vida, é possível que eles questionem esse encontro. Vocês estão comigo? Hoje é dia de soco no estômago, tá bom? Me esqueci de avisar lá no início. É isso. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Porque quando o Espírito Santo vem morar na nossa vida, nós abrimos o nosso coração e ele gentilmente vai moldando o nosso coração para o lugar que ele quer. É por isso que Tiago escreve: pode por acaso, é uma pergunta retórica, pode por acaso sair água doce e água salgada da mesma fonte? É retórico porque ele está dizendo: não, é impossível, não tem como fazer isso. E o texto que nós lemos, capítulo 19, já passam-se décadas que o cristianismo iniciou, depois de Jesus morrer e ressuscitar, algumas décadas. Agora esses discípulos, Paulo está indo nessa outra cidade, encontra lá discípulos, eles não sabiam da existência deles. E todos os estudiosos, teólogos concordam que esses discípulos eram possivelmente discípulos de João Batista, que ouviram a mensagem de João Batista e foram morar agora na cidade de Éfeso, essa cidade litorânea, e ainda não tinham uma compreensão total do que havia acontecido depois da morte, ressurreição de Jesus e o envio desse conselheiro, do Espírito Santo. E imediatamente o que Paulo faz nos próximos versículos é, com imposição de mãos, orar sobre eles, para que eles recebessem esse batismo do Espírito Santo, ou que recebessem o Espírito Santo através da imposição de mãos. Ou seja, não era só uma vida de obediência, não era só uma vida de decorar aquilo que precisava viver. Existia algo mais, o que eu vou chamar de maneira, e espero não cometer uma heresia, mas como a cereja do bolo da vida cristã, como esse algo muito especial que é a possibilidade de viver uma vida dinâmica através da ação do Espírito Santo em nós e logo depois através de nós. Eu vou destacar quatro pontos aqui, quatro ideias a respeito disso. E eu quero te convidar para abrir o seu coração, entender a natureza do Espírito Santo. E se por acaso você ainda não conhece, você vai entender e vai aprender. Se você ainda não tem profundidade, a minha oração é que hoje você desperte um desejo por mais disso, mais conhecimento a respeito disso. E se por acaso você já conhece, e já anda com Ele, e já tem intimidade com Ele, e desfruta, que o seu coração pegue fogo por mais dEle, e por mais da ação dEle na sua vida. Na tradução da nossa Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, está falando Espírito, traduz só por Espírito, mas no original é uma informação mais complexa. No Velho Testamento a palavra usada é a palavra Ruach, hebraico e aramaico, Ruach. É a palavra utilizada. Esses primeiros hebreus, eles traduziram, trouxeram essa ideia. Essa palavra significa energia, mas essa energia que movimenta as árvores, a energia que movimenta as nuvens, ou até mesmo a energia de uma inspiração. Quando você puxa o ar, eles estão dizendo, é uma energia de vida. Então, o Espírito é traduzido como o vento que movimenta, ou essa energia, uma explosão de respiração, ou um hálito profundo, ou uma expiração violenta, e uma das traduções também é sopro de vida. Por isso que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que a terra se forma e vazia, e escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus, esse vento de Deus, se movia sobre a superfície das águas. Já no Novo Testamento, escrito em grego, a palavra usada para espírito é pneuma, que tem o mesmo significado, mas com algumas especificidades. Eu queria falar uma palavra bonita, mas eu resolvi não falar. Estou decorando ela na minha cabeça, mas eu não vou falar. Ainda mais está gravado e eu não confio em vocês. Depois vocês mandam para aqueles lugares lá e ficam anos me mandando, olha pastor, olha tu nesses sites aqui, ó, falando errado. Até deleta esse negócio aí, tá? Da outra vez eu falei para deletar e não deletar e fui bem aqui. Estou traumatizado com esse altar. Pneuma significa essa rajada de ar, uma brisa forte ou uma respiração santa. Então dá para entender porque na nossa Bíblia foi traduzida por Espírito. João capítulo 6, versículo 63 diz que a palavra que eu lhes disse são de Espírito e vida. Ele está falando que a palavra, a Bíblia, ela tem vida, não são meras letras onde você vai decorar, existe vida. Lembra do meu testemunho? Eu tinha decorado aquelas palavras, mas elas se transformaram em vida, justamente por causa dessa energia capaz de mover nuvens, capaz de trazer vida. É por isso que quando Deus cria Adão, Ele sopra essa energia, Ele sopra esse ruá, trazendo vida agora sobre o homem. Isso significa que a nossa vida cristã, a sua vida cristã, ela não deve ser chata, ela não deve ser monótona, não deve ser um hábito de frequentar reuniões, ela não pode ser isso, porque o Espírito Santo vem morar em nós e por isso nós temos uma vida que jamais imaginamos ter. Existe algo dinâmico soprando e vibrando dentro de nós, um vento. Por isso que eu amo aquelas músicas que falam do vento do Espírito. Espírito Santo vem, eu amo cantar essas músicas. Porque a vida cristã, ela precisa ser uma vida dinâmica, justamente porque o Espírito Santo mora dentro de nós. E eu quero mostrar para você quatro características do Espírito Santo e do vento, que é uma analogia saudável de ser feita hoje. A primeira delas é que o vento é invisível e o Espírito Santo também é invisível. Tome só um tempo para pensar nisso. Naquela época, os nomes que eles davam e as características para algumas coisas assim eram mais pensadas. Hoje a gente tem dificuldade de pensar melhor naquilo que acontece na natureza, mas pense no vento. O vento, ele sopra e nós nunca vemos, a não ser que você esteja sentado em Capão da Canoa e normalmente vai passar um guarda-sol rodando ali, você não está vendo, mas tem um vento passando em algum lugar. E muitas pessoas acham que você não deve sentir a experiência religiosa. Muitas pessoas acham que ela não necessita ser sentida, mas eu já acredito que sim, que ela deva ser também sentida, não necessariamente sentida, mas se o Espírito Santo, que é vida, vem, mora em mim, eu preciso sentir alguma coisa à medida que ele me toca. João capítulo 14, 16, é o próprio Jesus dizendo: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar sempre com vocês, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber por um motivo, porque não o vê. Então, o mundo não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive em vocês e está em vocês. Tudo que Jesus fala na última ceia, na última noite, tem a ver com esse conselheiro que viria. São orientações para o próximo passo, que viriam através da presença do Espírito Santo na vida daqueles discípulos. E muitas pessoas na vida cristã só se sentem confortáveis quando podem ver aquilo que Deus está fazendo, ou podem ver as coisas. Se eu não vejo, eu não creio. Limita o seu coração, mas a minha oração nessa noite é que você entenda que é possível sentir experiências com o Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo. Nós escutamos com muita frequência testemunhos, você deve ter ouvido, de pessoas que entram, por exemplo, na igreja, e talvez nem começou ainda o culto, ou histórias de no louvor ou durante a palavra, começam a ter sensações diferentes. A maioria recebe uma convicção. Então eu escuto histórias do tipo: pastor, eu entrei lá contrariado e eu era ateu. É um ateu. E aí ele entrou e no final do culto levantou a mão e entregou a vida para Jesus. Porque o que ele sentiu foi uma convicção que não tinha antes de ouvir as palavras. As palavras de Deus penetrando o coração. Outras pessoas sentem de outras maneiras, choram durante esse momento, se emocionam, se arrependem, sentem uma necessidade profunda de se arrepender dos seus erros, de mudar de vida, porque o Espírito Santo é o responsável por agir. Gente, senão nossa vida seria chata se não fosse o Espírito Santo. Agora, como ele vive dentro de você e dentro de mim, nós podemos desfrutar de uma vida dinâmica, onde nós ouvimos a sua voz, nós não o vemos, mas nós sentimos as inclinações por onde ele quer guiar a nossa vida. Amém? Nem todo mundo vai sentir da mesma maneira. Nem todo mundo vai sentir, outras pessoas são mais racionais, mas alguma mudança dentro do seu coração, alguma experiência deve acontecer. A primeira coisa é essa, invisível. A segunda é que ele é imprevisível. O vento é imprevisível. Pense naquela biruta que fica no aeroporto, uma hora ela está apontando para um lado, porque o vento está para um lado, outra hora está para o outro lado, mas não é imprevisível no sentido de que Deus não sabe o que está fazendo. Na verdade, o nosso Deus é um Deus de ordem, mas talvez não na sua ordem, talvez não naquilo que você acredite que ele deva fazer. O próprio Jesus, quando está conversando com Nicodemos, esse homem entendido da lei, João capítulo 3, 8, ele diz: olha só, ele está falando do Espírito, o vento sopra onde ele quer, você escuta, mas não pode dizer nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Isso significa que Deus é imprevisível, ele não age de acordo com a sua e com a minha lógica. Uma única vez, Deus falou através de um arbusto pegando fogo. Outras vezes ele usou outras formas. Tem uma história na Bíblia que um rapaz, eles trazem um cego para que Jesus curasse esse cego. Sabiam que Jesus curava os cegos. E no texto esse rapaz diz: você pode impor as mãos sobre ele e curá-lo. E aí Jesus não impõe as mãos, porque todas as vezes que Jesus fez isso antes, ele tinha colocado as mãos sobre ele. O rapaz diz, você pode impor as mãos. O que Jesus faz é, ele se ajoelha. Essa história é interessantíssima. Ele se ajoelha, cospe no chão, faz um barro com cuspe, passa nos olhos do cara e manda ele lavar. E depois que ele é lavado, ele fica curado. E a pergunta é, por que Jesus faz diferente? Porque se ele fizesse sempre do mesmo jeito, nós seres humanos, como somos, nos acostumaríamos com o método e não com aquele que faz as coisas do jeito que ele quer, na hora que ele quer e da forma que ele quer. Amém? Na sua vida, como isso se traduz? Se traduz que a maior parte de nós tem um plano organizado para a nossa vida e nós queremos que Deus abençoe o nosso plano. Você conhece alguém assim? Não olhe para o lado, tá? Fica focado aqui na frente. Senhor Jesus, eu tenho um plano perfeito aqui. Está até no Notion aqui, ou está no sei lá. Está aqui, Senhor. Eu só preciso de uma coisa, que tu venha e abençoe. Nós temos uma ideia de como nós achamos que Deus vai fazer. Mas pasmem. Deus é perito, porque Deus é imprevisível. O Espírito Santo é imprevisível, assim como o vento, de fazer as coisas de um jeito que você jamais esperaria que ele fizesse. E quer saber? O resultado sempre, inevitavelmente, é melhor. Sempre, todas as vezes. Eu lembro dessa vez que eu e a Janine fomos, na pandemia, até o Teatro Bourbon. Essa história, ela sempre é muito emblemática e sempre será contada na história da nossa igreja. Nós fomos até lá com a ideia, orando a Deus: Senhor, abre as portas para que nós façamos aqui um evento. A gente queria que Deus movesse o coração, essa era a nossa oração, que Deus movesse o coração, porque nós queríamos, a gente tinha um dinheiro, um valor, e aquele era o limite que nós tínhamos, e a gente queria que eles aceitassem aquele valor para fazer uma única reunião. Essa era a ordem na nossa cabeça, e nós orávamos para que Deus fizesse isso. Só que os planos de Deus eram diferentes disso, então Deus nos levou até lá, com a motivação do nosso coração, e disse: tá bom, vocês vieram aqui, mas olha só, eu sou imprevisível, vocês não farão um evento aqui, vocês farão o culto de vocês. Isso, a Janine, que é a fama aqui, ela está dizendo que Deus falou com ela. Falou, meu amor, fala tudo contigo, tu é uma mulher muito sábia. Deus sempre fala, essa é a única igreja. Eu já disse isso, essa é a única igreja que a igreja prega junto. A mulher do pastor prega com ele juntinho. Pedro teve uma visão, e nessa visão, que eu não vou contar ela agora, Deus disse: vá até a casa de um homem chamado Cornélio. Esse homem era um gentil. Pedro pensava: Deus não pode fazer desse jeito. Um gentil era um não judeu, e ele foi até lá, ele orou por esses gentios. Pedro achava que Deus não faria isso naquelas pessoas. E no momento que ele orou por aquela família, eles receberam o Espírito Santo. São os primeiros não judeus na história bíblica a receber o Espírito Santo. Então, Deus é imprevisível. Nós achamos que ele vai fazer de um jeito, mas os planos dele são bem mais profundos do que os nossos. A minha oração é que você confie que ele é assim. Mude a sua oração e abra o seu coração dizendo: Senhor, faz em mim aquilo que tu queres fazer, do teu jeito, independente de mim. Amém? A terceira coisa é que o vento é poderoso, assim como o Espírito de Deus é poderoso. O vento pode gerar energia, ele pode fazer um barco navegar, pode derrubar uma casa, pode destruir uma cidade. O vento é muito poderoso. Eu estava lá em casa um dia, já contei essa história uma vez. Já passou muitos anos, eu esperei passar muitos anos para essa repercussão não ser negativa. A gente estava lá em casa um dia e eu esvaziei, nós morávamos numa cobertura e todo ano eu montava uma piscina gigante. Sabe aquelas piscinas gigantes do Big, sabe? Aquelas que vêm até a cintura. E a gente fazia churrasco na laje e elas ficavam na piscina, aquele negócio gigante, pesado. E aí eu esvaziei a piscina, já era final do verão, eu esvaziei a piscina. E ela tinha só um pouquinho de água. Eu falei: amanhã eu termino esse serviço. Então a gente estava sentado, estava ali na sala. E daqui a pouco eu vi um estouro muito forte. E nós saímos correndo lá para a sacada. Nós olhamos lá fora, porque eu achei que um caminhão tinha tombado. E aí a gente olhou e nada, não tinha nada acontecido, e eu olhei, ué, o que aconteceu? E quando a Fran, minha filha, ela veio, e ela veio lá correndo, assim, todo o nosso pátio lá em cima, ela veio correndo e disse, pai, cadê a piscina? Gelou a minha alma. E aí eu fui olhar na lateral, a piscina tinha voado e caído em cima de um poste da rede elétrica, e aquele foi o estouro. Temos a foto, não? Olha lá a piscina. Para vocês não acharem que é a história. O vento, gente, é poderoso. Eu já experimentei isso. O vento é muito... O vento levou uma piscina que eu não consigo carregar. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A vida do crente é uma vida de poder, gente. O Espírito Santo, quando vem morar em nós, nós temos essa possibilidade de viver uma vida de poder. É por isso que algumas vezes eu, como pastor, eu chego a ficar nervoso, porque muitos cristãos estão sofrendo na sua vida, muitos cristãos estão andando naquela roda dos ratos que não sai do lugar, batendo a cabeça de um lado para o outro, entrando em relacionamentos ruins, não saindo daqueles que deveria sair, sofrendo financeiramente, porque não entendem que o Rei dos Reis, o Espírito Santo de Deus, mora dentro de nós e existe poder sobre a nossa vida. Poder sobre o quê? Poder sobre o pecado, poder sobre o vício, poder sobre as situações da sua vida. Se você é um crente, é hora de você tomar posse disso na sua vida. O Espírito Santo de Deus mora em mim, por isso há poder sobre a sua vida. Você não é uma pessoa comum, essa é a verdade. Se você entra no seu ambiente de trabalho, esse ambiente de trabalho, ele necessita mudar, porque alguém que carrega o Espírito Santo de Deus está ali naquele lugar e há poder. Há poder. Os crentes que você conhece, que vive uma vida dinâmica, são aqueles que têm consciência de que o Espírito Santo mora neles, por isso vivem diferente. Minha oração é que a nossa igreja viva guiado pelo Espírito. Que nós não precisemos fazer uma reunião de oração por alguma coisa. Que nós não precisemos fazer, está certo isso? Nós não precisemos fazer uma corrente sobre tal coisa. Por quê? Porque você é um crente consciente e maduro. Sabe que o Espírito Santo mora na sua vida e há poder fluindo da sua vida. Você é guiado por Ele, guiado pelo seu Espírito. Você não é o dono da sua própria vida, é Ele quem te guia. E aí tem a história desse homem chamado Charles Finney. Charles Finney é um dos ícones da história cristã mundial. Nasceu em 1792. E ele era um pregador, professor, teólogo, abolicionista. Foi uma figura muito importante nessa questão na sua época. E um avivalista, muitos livros escritos, muitas pregações, mas próximo dos 26 anos ele era um crente querendo ser um advogado. E aí ele escreve esse relato, essa experiência, ele diz, nunca havia sequer imaginado que tal coisa existisse para mim. Eu nunca me recordo de alguma vez haver ouvido uma pequena coisa sobre isso. O Espírito Santo desceu sobre mim de uma maneira que mais me parecia trespassar-me e atravessar-me de todos os lados, tanto física como espiritualmente. Mas me parecia uma corrente eletrificada de ondas de amor. Passava em mim e por mim, atravessando-me todo. Mas me pareciam ondas e ondas de amor em forma líquida. Uma torrente de vida e amor. Pois não acho outra maneira de descrever tudo aquilo que se passou comigo. Parecia o próprio sopro de vida vindo de Deus sobre a minha vida. Todo aquele que rende a sua vida ao Senhor, abre o seu coração, recebe o Espírito Santo na sua vida, tem a possibilidade de viver uma vida dinâmica nessa terra, como você jamais imaginou viver. A sua vida é completamente mudada quando você toma consciência disso, quando você toma consciência de que sim, Ele é invisível, mas você pode, você sabe que Ele está ali, que Ele é imprevisível, que não funciona com a sua lógica, mas na lógica do reino de Deus, e que Ele é poderoso. Você vai precisar disso na sua vida, você vai precisar em situações, em áreas da sua vida, algumas situações, só o poder de Deus. Eu sou um pastor que escuto muitas histórias, muitos problemas chegam até mim, alguns deles é aconselhamento, outros só o poder de Deus. E eu não me assusto quando situações muito delicadas chegam até mim, porque eu conheço o poder de Deus. Ele pode mudar a vida de alguém completamente. Eu oro pela nossa igreja. Eu, como pastor, eu oro por essa casa, para que jovens sejam cheios do Espírito e mudem a realidade dessa geração. Que famílias, que pessoas que já estão casadas, que têm seus filhos, sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus e possam viver uma vida de poder, possam falar com poder, possam viver intencionalmente. E a última coisa, curta, é que o vento é revigorante. Quem não gosta de sentar depois do meio-dia, embaixo de uma árvore, abrir uma bergamota, é bom, né? Com chimarrão, eu não tomo. Mas alguém deve gostar de fazer isso. E ficar naquele ventinho gostoso. Ele é revigorante no sentido de dar ânimo. O Espírito Santo tem essa função de trazer esse frescor, esse renovo na nossa vida. De novo, eu quero bater na mesma tecla. A vida cristã não é chata. E a vida cristã também não é emotiva, no sentido de consumirmos a vida cristã, consumirmos o culto. Ela é dinâmica, refrescante. Uma vida cheia do Espírito Santo, você acorda todos os dias pensando: o que você tem para mim hoje, Senhor? O que tu tens para mim hoje nesse café que eu estou indo? O que tu tens para mim nesse jantar que eu estou indo? As pessoas acham que é só mais um dia, mas o que tu tens, Espírito Santo, para fazer em mim e fazer através de mim? 1 Coríntios 2, capítulo 9, diz: todavia está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Deus revela para nós as coisas através do Espírito. Ele revelou aquilo que Ele tem para nós. É empolgante, gente, viver uma vida cheia do Espírito Santo. E eu quero te perguntar: qual foi a última vez que você viu o Espírito Santo operar na sua vida e através da sua vida? Pense por um momento. Qual foi a última vez que você viu o Espírito Santo operar na sua vida? E qual foi a última vez que você viu Ele operar através da sua vida? Eu quero concluir essa primeira parte. Falta só mais uma hora para eu terminar. É que não existe cristianismo verdadeiro sem uma operação interna do Espírito Santo. Não existe. Não existe. Não tem como. Não tem como você ser convencido dos seus pecados. E não tem como vencer os pecados se não for uma ação do Espírito Santo. Não existe essa possibilidade. Se o Espírito de Deus não vier até nós através de uma experiência assim mística, é uma experiência mística com essa percepção do Espírito Santo, com esse batismo, que aliás, o que nós cremos aqui é que você recebe Ele no momento que toma essa decisão. Você é batizado no Espírito, no momento que você diz: eu rendo a minha vida a Ti. Você recebe o Espírito Santo, você é batizado por isso. Agora, a função da igreja é orientar os seus membros a terem uma percepção maior disso ao longo da sua vida. Pense por um momento o quanto você é guiado pelo Espírito Santo na segunda-feira, na terça-feira. Quanto você é guiado pelo Espírito Santo nas decisões que você tomou só na última semana? Quanto você é guiado por Ele nas decisões, caso ou compre uma bicicleta? O quanto você é guiado nas escolhas que você tem feito? O quanto você é guiado no estilo de vida que você escolheu viver? Lembre-se disso: se não houver uma mudança, se nós vivemos uma nova vida e Ele vem morar em nós, se não houver uma mudança, alguma coisa precisa ser revista. E a minha oração hoje é que você, assim como aqueles discípulos, receba o Espírito Santo de Deus. Que você perceba o Espírito Santo de Deus na sua vida. Que você tome consciência. Eu lembro que lá no início da Brasa Church eu dizia isso: quando você for trabalhar. Encorajei isso por muitos anos. Quando você for trabalhar, segunda-feira de manhã, nem todo mundo acorda como eu, de bom humor. Olha para o sol e fala: bom dia, obrigado, Senhor, pelo sol. E quando você chega no seu trabalho, eu sempre orientei isso: vá até o banheiro. se prepare, lava o rosto, faça qualquer coisa. Ore e tome uma consciência do Espírito Santo na sua vida. Olhe e diga: Senhor, tu estás comigo, guia o meu dia. Ah, mas eu só vou digitar coisas, eu só vou atender, eu só vou vender, vai ser uma loucura. Faça oração. Tome uma consciência do Espírito Santo morando na sua vida. Efésios 4:30 diz: não entristeçam Deus, não lhe cause nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês, é Ele quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. É Ele que nos torna íntimos de Deus. A minha oração é que você saia daqui não só cheio do Espírito Santo, mas cheio de fome por conhecimento. Eu oro e eu encorajo você a ler livros a respeito disso. Eu encorajo você, durante essas semanas onde nós teremos essa série, que você busque informações na internet a respeito do Espírito Santo, que você comece a orar individualmente agora no seu quarto quando você ler a Bíblia. Ore para que o Espírito Santo te guie, e você vai ver, essas letras vão saltar no seu coração, vão queimar o seu coração. Não vai ser uma leitura obrigatória, não será uma leitura monótona. À medida que o Espírito Santo te guia, aquelas letras tornam-se vida no seu coração. É uma experiência espiritual e mística. Termino dando 3 conselhos para você. O primeiro deles: não seja resistente. Você está aqui ouvindo tudo isso e tem sentimentos no seu coração e pensamentos na sua mente. Eu encorajo você a não ser resistente. Abra o seu coração para o que Deus quer fazer, o que Deus quer mostrar para você. Eu mantenho meu coração sempre aberto. Senhor, o que tu tens para mim? Não me deixa ter preconceito, não me deixa fechar e acreditar que, como eu cheguei até aqui e ainda não experimentei tudo, não seja verdade. Abra o seu coração. Não acredite em mim. Não acredite em mim. Não acredite em outra pessoa que te conte. Você mesmo busque conhecer. Porque à medida que você busca o Senhor, Ele vai se apresentar para você. Primeiro, não seja resistente. Segunda, mergulhe de cabeça. Mergulhe de cabeça nisso. Eu não quero ofender ninguém aqui, mas tem crente que parece que não caminha com Jesus. Não vou perguntar se você conhece alguém. Não, não olha para o lado dessa. Mergulhe de cabeça nisso. Eu me lembro dessa época quando eu voltei de novo para a igreja, lá pelos meus 16 anos, e eu fui visitado pelo Espírito Santo de Deus, recebi o seu amor. Eu saí dali convicto de que eu precisava buscar mais. Eu comecei em todas as reuniões da igreja, comecei a fazer todos os cursos, me matriculei em tudo quanto é coisa que tinha, porque eu tinha fome daquilo. Eu te encorajo, não ser resistente, mergulhar de cabeça. E terceiro e último, buscar essa intimidade. O Pai tem um papel específico, o Filho tem um papel específico e o Espírito Santo tem um papel específico na sua vida. É por isso que Paulo junta os três no final da carta de 2 Coríntios. Ele diz que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, a graça de Jesus, que o grande amor de Deus o Pai e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. Uma amizade profunda com o Espírito Santo. O Pai me ama, o Filho deu a vida por mim e o Espírito Santo está comigo todos os dias. É Ele que está com você, é Ele que te impulsiona a viver de maneira diferente, é Ele quem sopra o seu vento e diz: não, Maurício, eu tenho outros planos para ti. Eu tinha planos na minha vida de trabalhar duro até uma determinada idade, me aposentar pelas minhas forças e depois, lindamente e com muito orgulho no meu coração, eu dedicaria a minha vida ao Senhor. Mas quando você abre o seu coração para ouvir a voz de Deus, você escuta coisas do tipo: é, eu sei que esses são os teus planos, mas eu tenho outros planos para ti. E graças a Deus que eu ouvi essa voz. Graças a Deus, porque a vida da minha família foi completamente mudada, porque ouvimos juntos a voz de Deus. Meus planos para vocês são outros. Eu oro para que você escute as impressões do Espírito aí no seu coração. Dá uma tremedeira quando a gente está sentado, dá um nó na garganta, começa a ter um sentimento de: eu preciso fazer algumas coisas, eu preciso mudar. A minha oração é essa, que o Espírito Santo mexa com você, te incomode. Tem mudança vindo aí, gente. Tem mudança vindo aí, pode ter certeza disso. Eu termino com essa história. Na pandemia, em casa, eu comecei a assistir vários programas, e um que eu gostei no YouTube era de um pessoal que passou a morar dentro de barcos veleiros. Eles passaram a morar dentro de veleiros. Eu comecei a consumir aquele conteúdo e falei, cara, isso é muito legal. E aí eu comecei a falar pra Janine, vamos morar num veleiro e dar volta ao mundo? E a Janine estava topando. Eu não sei de onde que vem esse espírito hippie no nosso coração. Aí eu falei, meu, quero morar nesse... E eles... Então, é uma comunidade de gente, os caras param em alguns lugares. Porto Alegre tem, mas no Rio de Janeiro é maior. Então eles saíam juntos, não todos juntos, mas assim, como se fossem em fila, pela costa. Ali tinha um caminho em que o vento levava. Eles iam até Cancún, iam parando nas praias mais lindas. Eu pensei, cara, é minha cara isso. E eles iam até lá, e depois para voltar para o Brasil, não tem como, porque o vento está soprando para outro lugar. Então eles estão aqui, tá? Quem entende geografia vai ver pelos movimentos da minha mão. Subiram, foram até Cancún, Miami, por ali. Eles não têm como voltar para cá. Eles têm que fazer toda uma volta, porque o vento sopra num determinado lugar. E fazer uma volta lá no meio do oceano, entre Brasil e África. Estão comigo, gente? E eles fazem uma volta lá, em algumas ilhas. E aí sim eles voltam, porque o vento tá apontando. Agora olha o perigo, eu vi isso, os caras vivendo isso. Eles estavam indo para lá e tem um determinado momento que se tu errou um pouco a mão, ou se o tempo está diferente, naquela volta, naquela esquina, para de fazer vento. E eles ficam ali dias estacionados. Então eu estava vendo bem nessa hora, estavam dias estacionados nesse lugar, porque não tinha vento soprando. Esse é o meu ponto. Algumas pessoas hoje, na sua vida espiritual, estão parados. Estão parados. Não permitiram que o vento continuasse soprando para levar para o destino que o vento, invisível, imprevisível, poderoso e refrescante, quer levar a sua vida. Algumas pessoas, bem agora, estão com as suas velas baixadas, parados no mesmo lugar. Mas deixa eu te falar. O vento é poderoso, e a minha oração é que o vento do Espírito sopre sobre a sua vida agora, hoje. Você comece a içar essas velas, comece a fazer exercício, porque você vai trabalhar, comece a preparar, porque quando esse vento começa a soprar, a velocidade que o seu barco anda é muito, mas muito forte. A minha oração é essa, que o vento do Espírito sopre sobre a nossa igreja. Eu oro por uma igreja guiada pelo Espírito, fundamentados na fé e guiados pelo Espírito, fundamentados na palavra. Eu não estou falando de manifestações físicas ser cheias do Espírito, vocês me entendem? Eu não estou falando de que a gente precisa pular ou que a gente precisa cair, nem estou criticando isso no culto. Eu até gosto disso, até queria que a gente pulasse aqui mais, gritasse, saísse rodopiando, ia ser engraçado e legal. Ia fugir muita gente daqui, mas ia ser legal. Não é sobre isso, ser cheio do Espírito Santo. É ser guiado pelo Espírito Santo. Eu oro por uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja que quando sai, olha só, dê uma virada de cabeça e olha quantas pessoas nós temos aqui. E hoje é domingo, tá? Pense na segunda-feira, todos nós saindo para a nossa vida cotidiana, cheio do Espírito Santo. O estrago que nós não vamos fazer no inferno. Aquele seu amigo atribulado, aquela sua amiga que só sofre, tem dedo podre para relacionamento, a sua prima que você sabe que está num quarto fechado em depressão, aquele seu amigo que hoje ele luta contra vícios na vida dele, um toque do Espírito Santo pode mudar a vida dele. Maurício, como tu sabe disso? Porque eu vejo todo dia isso. Aconteceu comigo, minha vida foi mudada, porque eu resolvi abrir meu coração e dizer, mora em mim, Espírito Santo, eu quero ser guiado por ti.